Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, é um prazer, senador Cacá Andrade, falar com um pedetista dirigindo os trabalhos nessa noite. Nosso pedetista, senador Cacá Andrade, do estado de Sergipe, prazer poder pronunciar com Vossa Excelência dirigindo os trabalhos nessa noite. Venho à tribuna para comentar alguns assuntos, mas chegando até ao Senado, eu soube que a federalização da BR-435, que tem a ligação entre Vilhena a Pimenteiras, passando por Colorado e Cerejeiras, essa federalização acabou por ser concluído o seu processo. Já aconteceu no ano passado a federalização, mas faltava ainda o governo do estado de Rondônia fazer a transferência da estrada ou da BR, que hoje é 399, de responsabilidade do estado de Rondônia, do governo do estado, passa agora para a responsabilidade do DENIT, é uma responsabilidade do governo federal. Nós já temos a notícia de que, ao concluir o processo de federalização, deve-se iniciar nos próximos 15 dias a restauração dessa BR, que tem no entroncamento da BR-364 até Cerejeiras. É uma estrada da maior importância para o estado de Rondônia, ligando o Cone Sul à BR-364 e também a 364 que vem ao sul do país, chega a Porto Velho, que a nossa produção vai até ao Rio Madeira para que possa ser exportada. Portanto, é uma boa notícia para todos nós em Rondônia. Da mesma forma, nós estamos nesse momento, presidente, tendo nossa BR-364 sendo restaurada em alguns trechos. E exatamente o trecho entre Vilhena a Pimenta Bueno ainda não iniciou a restauração dessa BR. E nós temos a notícia, em reunião que tivemos hoje de manhã no DENIT, que já estão iniciando os trabalhos da restauração da BR-364, exatamente no trecho número 1, que é de Vilhena a Pimenta Bueno, que é a mesma empresa que também vai fazer a restauração da BR-435. Portanto, é uma obra importante para a Rondônia, onde nós estamos trabalhando já há muito tempo, não só no processo licitatório, mas também na fiscalização da obra. Esta obra que já teve, no ano passado, um grande trecho, um grande pedaço dela já executada, exatamente entre Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste, que é o trecho número 2, nós tivemos uma fiscalização muito intensa, onde nós detectamos falhas de execução por parte da empresa, convocamos o DENIT fiscalizou a obra, mandou para que a empresa fizesse novamente ou restaurasse novamente, iniciasse o trabalho, foi reiniciado, foi refeito o trabalho e hoje nós temos, principalmente nesse pedaço entre Cacoal e Ji-Paraná, que é o trecho pior da BR-364, foi restaurado e refeito novamente, exatamente em função da nossa atuação na fiscalização. Nós estamos continuando a fiscalização também entre Ouro Preto a Jaru a Ariquemes, Ariquemes a Porto Velho, para que nós possamos ter um serviço bem executado da nossa BR-364. Como da mesma forma também, fizemos um trabalho intenso para a reabertura da BR-319, uma BR que é da maior importância para a interligação da Amazônia. Nós temos que ter Porto Velho ligado a Manaus. É um trabalho que nós fizemos no ano retrasado, intensificamos no ano passado, através da Comissão de Agricultura, fizemos uma diligência até a BR-319 e em uma audiência pública que fizemos no Senado, ficou decidido que iniciaria a manutenção da BR-319. Já foi licitado, já foi dado a ordem de serviço, já temos duas equipes trabalhando, uma de Humaitá com destino a Manaus e uma de Castanha com destino a Porto Velho também. Porque para nós, em Rondônia, presidente Cacá Andrade, é da maior importância a ligação por estrada entre Porto Velho e Manaus. Nós queremos levar os nossos produtos hortifruti e granjeiros que são industrializados, produzidos e industrializados em Rondônia, também produtos derivados da bacia leiteira, queremos levar para os supermercados de Manaus. O Manaus absorve muito a produção do nosso estado. A balsa é importante para a produção de grãos, para o transporte de grãos, mas produtos perecíveis nós precisamos da estrada. A estrada entre Porto Velho e Manaus, a ligação demora entre 10 a 12 horas. E já há muitos anos essa estrada está paralisada. Portanto, também é um trabalho importante e nós queremos ver ainda este ano, 2014, o tráfego normal entre Porto Velho e Manaus. É apenas a manutenção, a restauração será viabilizada após o término de um levantamento ambiental que está sendo executado também através do DENIT, que licitou esse levantamento. Eu acredito que até o mês de novembro seja concluído esse processo, todo esse trabalho, desse levantamento econômico, ambiental, para que o DENIT possa fazer o processo licitatório para a restauração em definitivo da BR-319. Aí nós vamos ter todo o país interligado pelas BRs. Hoje nós não temos. Nós não temos Porto Velho, Rondônia ligado ao Amazonas e ao estado de Roraima. E também há mais uma saída de exportação do nosso estado, a exportação para o Caribe. E é importante, e para a Venezuela também. É importante mercado para o nosso estado de Rondônia. E nós estamos também vivendo esse momento importante na história do nosso país, que são as eleições 2014, onde vamos escolher os nossos representantes ao governo do estado, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, o Senado e Presidência da República. É um momento importante da democracia brasileira. E nós estamos vendo os debates acontecendo em todos os cantos do nosso país. Nos estados, nos municípios, debates de candidatos a deputados estaduais, federais, Senado, governadores, senadores e também Presidente da República. Nós estamos em plena campanha eleitoral. E o dia 5 de outubro será um momento especial que será coroada mais uma vez a democracia brasileira, em que todos os brasileiros terão na mão o poder de dar um voto de confiança em quem já fez e negar esse voto para quem não tem compromisso, ética ou competência para governar ou legislar a favor, em favor do seu povo. É bom lembrar que muitos escândalos de corrupção foram verificados na política e na gestão pública nos últimos anos, infelizmente também envolvendo parlamentares do nosso estado de Rondônia. Detentores de mandato envolvidos nesses escândalos pensam que a população tem memória curta e são candidatos novamente. Alguns que foram impedidos pela Justiça Eleitoral colocaram parentes ou laranjas para concorrer a cargos públicos. Na maioria, pessoas boas, bem-intencionadas, mas não têm a capacidade para representar o seu povo nos seus cargos. Laranjas servem para serem comandados, não para representar os seus estados, seja na Assembleia Legislativa, seja no Governo do Estado, seja no Congresso Nacional. É importante que a população esteja atenta, pois os representantes dos estados aqui em Brasília têm um papel da maior importância. Não apenas representando a população do seu estado, mas estando aqui para votar e dar um destino para os nossos estados, para a nossa população. Essa é a importância de nós termos representantes que tenha compromisso com a população, compromisso com políticas públicas dos seus estados. Eu sei que muita gente detesta política exatamente devido a tantas denúncias de corrupção que acontece nesse meio. Mas afirmo que todos deveriam conhecer bem desse assunto para votar consciente, para exatamente fazer uma peneirada nas pessoas que hoje estão sendo candidatos em todo o país, todos os estados, todos os cantos do país, nós temos candidatos. E a população precisa estar consciente em votar quem realmente defende as políticas públicas e tenha condições para fazê-lo. Afinal de contas, precisamos conhecer a quem estamos delegando o privilégio de tomar decisões importantes que afetam a vida de toda a população brasileira. Pois aqui nós decidimos o futuro do nosso país, o futuro das pessoas que nos delegam essa incumbência de representar e votar o futuro destino do nosso povo brasileiro. Falo isso como cidadão e como senador da República, escolhido pela população de Rondônia para bem representar o nosso estado de Rondônia. Minha missão aqui no Senado, além de trabalhar pelo desenvolvimento e pelo crescimento de Rondônia, é também fiscalizar as contas públicas e combater a corrupção em todas as suas formas. Para mim, o dinheiro público é sagrado. É dinheiro dos nossos impostos e precisa ser bem aplicado, e essa aplicação tem que gerar benefício para toda a população. As pessoas têm que ter o benefício do imposto que pagam através do seu trabalho. Estou trabalhando sério para combater o desvio de verbas e a corrupção na gestão pública. Porque, para mim, o pior crime que existe é a corrupção. É o desvio do dinheiro público, é o dinheiro da população. Quem desvia dinheiro público tira escolas das nossas crianças, creches, tira hospitais da nossa população, tira estradas dos nossos produtores rurais. Esse é o dinheiro que seria destinado quando é desviado, quando é retirado dos cofres públicos. Rouba o nosso Estado, rouba o nosso presente, rouba o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Por isso, além de levar verbas e obras de Rondônia, de Brasília para Rondônia, eu fiscalizo se os recursos federal estão sendo bem aplicados. Eu fiscalizo se cada tostão do dinheiro público está bem usado, porque nós todos dependemos desse dinheiro para melhorar a qualidade de vida de quem mora no estado de Rondônia. Nosso país não suporta mais a corrupção. Portanto, é nosso dever acabar com ela. É nosso dever construir um futuro melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Para isso, é preciso que eu e você, eleitor, sejamos vigilantes e estejamos atentos para que pessoas em dívida com a justiça não voltem a ocupar novamente um cargo público. A política tem jeito. A política é o caminho democrático para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Mas é preciso que estejamos comprometidos com a boa política. É por isso que eu sempre convido as pessoas de bem a participarem da vida pública, a disputarem a política, a debater a política. Pois é certo que, na medida em que as pessoas de bem não participam, os mal intencionados governam. Os bandidos ocupam o espaço nos parlamentos e nos governos. Precisamos reverter esta lógica e, para isso, precisamos ampliar a participação das pessoas de bem na política, as pessoas comprometidas com a sociedade, aquelas pessoas que querem fazer políticas públicas. Nessa boa política de homens e mulheres sérios comprometidos com a coletividade, com a coisa pública e com o desenvolvimento da nação brasileira. Essa boa política que sempre existiu e que hoje tem à sua disposição ferramentas poderosas que permitem um grau de transparência muito maior na condução da gestão pública e no uso do dinheiro público. Essa política exige responsabilidade e compromisso social dos políticos e dos gestores públicos. Chega de passar vergonha com políticos condenados e presos. Precisamos passar Rondônia limpo. Não podemos recuar e nem voltar para trás. Temos que seguir em frente. Temos que continuar toda essa transformação que iniciamos fazer em Rondônia. Com base na cooperação, no alinhamento político e na parceria, estamos mudando Rondônia e não podemos voltar com as velhas práticas, aquelas coisas antigas da política do nosso Estado. A decisão está na mão de cada rondoniense, que tenho certeza saberá decidir em favor de quem trabalha e traz resultados positivos para o nosso Estado de Rondônia. Tenho certeza que a população vai saber, com inteligência, com paciência, escolher o que é melhor para o nosso estado de Rondônia. Rondônia tem um potencial muito grande. É uma potência agrícola, mineral, energética e florestal. E podemos avançar muito na consolidação de uma agroindústria moderna, na indústria da transformação e também na prestação de serviços. O nosso povo merece respeito e o estado de Rondônia precisa de pessoas comprometidas com o seu desenvolvimento e com o futuro melhor para toda a população. Já demonstrei por meio de ações, de políticas públicas, do constante diálogo com a população e da fiscalização constante da aplicação do dinheiro público, que é possível exercer a política de uma forma diferente, de uma forma realista, com um saldo positivo para a população. É possível a execução de obras sem superfaturamento e termos obras bem feitas, com sobras de recursos, desde que haja compromisso dos gestores públicos e a fiscalização dos parlamentares e também da sociedade, para que não haja desvio de função nem de dinheiro público. Esse é o nosso grande desafio e é dessa forma que nós atuamos aqui no Senado e é dessa forma que nós representamos o nosso Estado e a população de Rondônia. Com esse trabalho, conquistei resultados positivos para a Rondônia e elevei o nosso Estado em âmbito nacional. Através da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, fizemos várias audiências públicas, 20 delas no Estado de Rondônia, todas transmitidas pela TV Senado e pela Rádio Senado. Nós apresentamos o nosso Estado de Rondônia para a população brasileira. Nós mostramos o nosso Estado como verdadeiramente é, um Estado produtor, um Estado que começa a industrializar também o seu produto. E é assim que nós queremos continuar mostrando o nosso Estado. Com firmeza, com segurança e mostrando a todo o país que Rondônia cresce e se desenvolve. Esta é a verdadeira Rondônia. Na seara legislativa, também tenho contribuído para o combate à corrupção. Apresentei uma proposta de emenda constitucional de número 18 de 2014, que acabará com o foro privilegiado para políticos e gestores que cometerem crimes contra a administração pública. Ora, se a Constituição brasileira diz que somos todos iguais perante a lei, não faz sentido que essas pessoas respondam apenas ao foro especial ou ao foro privilegiado, como queiram. Quantas vezes já vimos políticos envolvidos em falcatruas escaparem da justiça exatamente por conta desse foro privilegiado? Entendo que é importante nós aprovarmos essa PEC. É por isso que apresentei essa PEC, acabando com o foro privilegiado nos casos de crimes contra a administração pública, de lavagem de bens, direitos ou valores decorrentes de crime contra a administração pública e de crimes hediondos. Esse tema foi destaque na semana passada do Portal Notícias do Senado e peço aos nossos senadores que apoiem essa iniciativa para que possamos combater com mais eficiência a corrupção no nosso país e nos nossos estados. Esse, senador, é o nosso grande desafio. Aumentarmos a eficiência do Estado, aumentarmos os recursos para a educação, para a saúde principalmente, para a infraestrutura, a geração de emprego, e é exatamente esse dinheiro que se vaza pelo ralo da corrupção que está fazendo falta para que nós possamos melhorar a saúde pública no nosso Estado, nos nossos estados, melhorar o ensino para as nossas crianças, onde nós temos um compromisso dentro do PDT, de defendermos o ensino de tempo integral. Estamos construindo duas escolas de tempo integral, uma em Ji-Paraná e uma em Porto Velho. É um projeto piloto para que, a partir dessas, todas as escolas públicas a serem construídas venham a ser de tempo integral. Só assim nós vamos tirar as nossas crianças da área de risco. Vamos tê-la com a proteção do Estado, com aula pela manhã, à tarde, fazendo a refeição na escola, à tarde com atividades extracurriculares, esporte, lazer, cultura, e tirando as crianças da área de risco, principalmente o risco das drogas, que é um dos graves problemas que afligem várias famílias brasileiras. E hoje nós estamos vendo a droga se alastrar. E nós precisamos combater e vencer essa batalha contra as drogas. Esse é outro desafio que nós temos pela frente e vamos continuar o nosso trabalho. É assim que nós estamos fazendo a nossa peregrinação no estado de Rondônia, senador Cacá, levando ao conhecimento da população do estado sobre o nosso trabalho aqui no Senado, sobre a maneira que nós levamos as emendas e fiscalizamos a execução de todas elas, sejam elas através da União, do Estado ou dos municípios. Mas é importante fazer com que cada tostão, que cada centavo que sai de Brasília vai ao Estado, tenha um resultado positivo para as pessoas. Assim que nós queremos continuar o nosso trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.